Boa noite a todos.
Boa noite.
Vamos fazer aqui a aula. Hoje eu vou completar a aula da semana que passou, que eu não gostei e hoje eu vou fazer. Mas antes eu vou falar do alimento para depressão que eu fiquei devendo. Você lembra? O que a gente deve ou não deve comer?
Peraí. Deixa eu ficar aqui com o Valdir. Valdir, não te ajuda?
Então vamos lá, gente, vamos ver os alimentos que a gente deve quando a pessoa está meio depressivo. Vamos ver se a gente o que a gente pode fazer para nos ajudar. Então, o Hipócrates, médico grego, 460 a.C., ele disse assim: que o teu alimento seja o teu medicamento e que teu medicamento seja o teu alimento. Então, Diré, ele já vem trazendo que aquela pessoa bem alimentada, ele está fora de risco de muitas e várias doenças. Isso ele falou antes de Jesus. E hoje, com os alimentos processados, nós estamos realmente acabando com a nossa saúde a cada minuto. E aqui a gente aparece cada coisa que tu não acredita, a pessoa falsificando o leite que a criança vai beber. É uma coisa tão absurda, mas é um absurdo que existe. O que a gente pode fazer? Nada. Aí então nós vamos ver que para depressão, o que a gente pode fazer em alimentação para a gente aliviar, né? Alimento para espantar a depressão, produção de serotonina. Você se lembra da serotonina? É aquela que faltava, que não deixava fazer a ligação e que a pessoa fica triste, acabulhada, quer ficar no escuro. Então, se você não quiser o Prozac, tem aqui, olha, que ela dá alguma produção. Pães, cereais integrais, biscoitos, massas integrais, arroz integral, frutas, legumes, chocolate amargo. Mas até o chocolate amargo não é para a gente comer um quilo, não é? Mas são coisas que aumentam a serotonina, aquela que falta no cérebro, que o cérebro não dá as comunicações, a noradrenalina e a serotonina. Mas essa, quando a pessoa diz, como chocolate que é da alegria. Não é da alegria, que você realmente descongestiona o cérebro e você então dá aquele alívio que a pessoa tem. Então você fica aliviado. Então esses aqui integrais, eu queria dizer que tudo isso, mesmo sendo integrais, tem que ter uma regra. Tu não pode também, né, chutar o pau da barraca. Você tem que chutar o pau da barraca comendo churrasco, carne de papelão, essas coisas. Isso você pode comer, mas aqui não. Aqui você deve segurar um pouquinho para ver como é que as coisas vão andar. Porque isso aqui, já que ele está fazendo essa produção, também tem que ser uma coisa bem regulada, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente pode comer. Tu falou alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos lá. Nutrição inteligente ajuda no combate à depressão. Olha o outro lá. Triptofano. Carnes magras, peixes, leite e iogurte, queijo brancos, nozes e leguminosas. Isso aqui tem um triptofano que vai facilitar também a junção da noradrenalina e da serotonina. Era aqui que vai, como se fosse abrir para que isso acontecesse no cérebro. Então, se a gente tivesse, né, um pouquinho de fazer essas coisas aqui por dia e não comer muito, como eu estou falando, seria ótimo para a gente. A gente poderia espantar um pouco a nossa depressão, nosso processo depressivo. Vamos lá mais essa aqui, ó. O ômega 3, pessoas que recebem dose de ômega 3, apresentaram melhoria nos sintomas da depressão. Tem o salmão, atum, bacalhau, cavalinha, sardinha, óleo de peixe, semente de linhaça. Tudo isso vende aqui nos cereais. A sardinha é a que tem mais ômega 3 de todos esses peixes aqui. Tudo bem, gente?
É tão barato.
Mas o que é barato a gente não dá valor. Não dá não, quer salmão pra cima. Então a gente tem... A gente tem que fazer isso, olha. Aí você me diz assim, mas quanto que eu tenho que comer? Gente, não é comer todo dia. É você botar um dia para você comer um salmão, um peixe, uma sardinha. Não precisa ser todo dia. Porque aqui você recebe o ômega 3 direto. Ele não é processado. Tudo bem? Então vamos lá. Tenho esse outro aqui também. A vitamina B6, ela está no frango, atum, banana, cereais, levedo de cerveja, arroz integral, cará, alho, semente de gengelim. Você sabe o que é isso aqui? Não é aquele peixinho, não. Hein? É esse tipo de um inhame. Tá entendendo, gente? Que isso aqui... Hein? O cará é o arredondado.
Não, o cará
é o chatinho.
É o comprido, o grande.
Ó, sendo chato ou comprido, ele faz bem. O selênio é um mineral magistral. As pessoas que têm carência de selênio, são mais depressivas, irritadas e ansiosas. Por enquanto, aqui dentro, acho que não tem ninguém ansioso. O pessoal aqui é calmo. Você sabe aquela calma que Deus me perdoe? Estão aqui. Aí estão lá, castanha do Pará, 2 por dia. Esse aqui ele já botou a dose. Nozes, amêndoas, semente de girassol, trigo integral. Essas 2 por dia, pode ser de manhã ou 1 de manhã ou na hora de dormir, que ela tem muita caloria. Isso aqui... é ótimo para outras coisas também. Tá vendo como o alimento é remédio? Então tá lá.
E se usando o não precisa usar nesse tratamento castanha do Pará, porque eu já arroz integral, uma coisa compensa a outra, né?
Não é bem assim.
Não?
A propriedade da castanha, o que ela tem. Na mesma propriedade, não tem no arroz integral, que ela aqui ela soma um pouco mais. Ela aqui tem um óleo.
Sim.
Então, se puder. Ou então, um dia um, outro dia outro, mas não precisa só o arroz. Ou só, não é. Mesmo nas frutas, é bom que você comece a variar. Maçã, banana, pera. Vai falar, não, eu comia banana, não preciso da pera. Não, tem propriedades diferenciadas, tá bom? Então é melhor que a gente faça isso. Eu acho que esse é o último, né? Então tá. Para isso, os neurônios juntam as moléculas de uma proteína chamada triptofano, que eu já falei. 2 motivos para ficar com raiva. Por trás de qualquer ato de violência existe deficiência de uma molécula chamada serotonina. Veja quais podem ser as causas. Ou falta de matéria-prima. A serotonina medula reguladora das emoções, montada dentro do neurônio. Ele está dentro aqui, ó. Quando ele falta, a serotonina faltou, esses dendritos não faz ligação com os outros. Eles não fazem ligação. Se ele não faz ligação, você não completa o raciocínio. É horrível isso. É por isso que às vezes a pessoa entra em depressão. Por isso o neurônio junta as moléculas de uma proteína chamada triptofano. É que ele faz ou facilita ele chegar e fazer as ligações como nós vimos aí. Então o suco de abacaxi de vez em quando, você tem que adquirir quando você não está muito bem. Quando começa a dar muito branco, olha cuidado, porque o branco escurece tudo uma hora. É melhor começar a tomar cuidado. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Esse acabou? Não. Tudo bem? Isso aí para quem está passando pelo processo e para quem não. De vez em quando, incluir um pouquinho disso aí no cardápio não custa nada. Não vai custar nada. Então, se lembra da nossa aula que nós falamos do anímio, do animismo e do processo anímico e ânimo e ânima. Vocês estão lembrados? Se lembra que eu falei para vocês que a mulher, sendo X, ela não tem nenhum complemento. Ela já tem lá o XX, ela está completa. Ela está completa. Então, se ela vem aqui, como ela não tem o Y, ela tem o X. Se ela receber o X do homem, provavelmente vai ter que ser, o filho vai ter que ser mulher. Aqui eu acho que ninguém tem dúvida, né? Se ela recebe o Y do homem, vai ser menino. Mas eu não acabei de falar que ela já é completa? Ela não é XX, está completa. A partir do momento que ela vai expelir o óvulo é feminino. Para que esse óvulo, que está aqui, ó, é feminino, ele é feminino, ó, aqui ele está feminino, para ele se transformar em masculino, vai ter que mudar todo o aparelho digital dela. Então hoje a gente vai ver com figura como é que isso vai acontecer. Prestem atenção. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, tá. Os dois ovários da mulher, os dois ovários, vai sair para ser o escroto. Os testículos, os ovários vão se transformar em testículos. Tudo bem? Então vocês vão vendo que a gente vai chegar lá. Aí essas outras coisas aqui que não vai ter muita coisa, mas eu vou falar das outras modificações que vão ter aqui. Pode trocar. Vamos lá. Já sabe que os ovários desce e vai para o escroto ser testículos. Tudo bem? Foi testículo ali. Aí, ele vai vir para cá, pro escroto ali, ó. O escroto. Está sendo modificado tudo da mulher para cá. Os grandes lábios da vagina vai formar o saquinho aqui, ó. Esse aqui. Formou o saquinho. Quando você vai trocar a fralda na criança, você não tem a costurinha no meio do saquinho? Foi porque costurou. A natureza é sábia. Costurou para que guardasse o que antes, né? Eram os ovários, agora são testículos. Está costuradinho aqui. Se você pegar uma criança, depois até uns 20, 20 e poucos anos, tu tem. Aquele que ainda tem, chega em casa e olha, foi costurado. Foi costurado. Os lábios finos vai formar o corpo do pênis. Isso aqui. Até aqui. Ele junta um com o outro e vai formar o corpo do pênis. Está aqui. O clítoris. É a glândula. Agora aqui, ó, que a gente chama da cabeça. Não tem uma coisinha que segura aqui, ó, chama de cabresto? Não tem? Que a pessoa sofre de fimose? Você vê como é que a natureza costura tudo? Quando ele costura mal, a pessoa tem que fazer uma operação. Tá dando para entender? Que tá mudando tudo da feminina pro masculino? Vocês estão vendo que quando eu disse para vocês aqui na outra aula, você tem uma parte da mulher em você E ela tem uma parte tua nela, aqui. Não dá para fugir. Não tem como fugir. Quando eu me apaixono por uma mulher, eu estou me apaixonando parte pela parte feminina que tem dentro de mim. E eu preciso dela para me completar. E naquele momento que eu me apaixono por ela, ela está me completando. Tudo bem, gente? Estou muito quieto. Eu acho que não estou entendendo nada, hein? Tem muita gente hoje olhando o saquinho em casa para ver se ainda tem a costura. Passa outro. Agora aqui vocês vão ver com mais propriedade, ó. Olha aqui. Aí ele vem tudo desse jeito. Aqui está a vagina, onde que eu falei com vocês que tira as coisas. O ovário que desceu. Está tudo mais ou menos aqui, ó. Os grandes lábios que estão aqui formam o saquinho, costura-se no meio. O clítoris, está vendo ali, ó? Vem para ser a glândula, que é a cabecinha, e eles amarram ele daqui para o corpo. Eles botam um cabrestrozinho, que agora me fugiu o nome. Quem sabe? Glândula é a cabeça. Aquele negócio que segura. Percúcio. É. Tá certo. Então vocês. Aí, a gente vai lá. Os pequenos lábios que formam o corpo do pênis. Estão entendendo, gente? Hã? Tá vendo aí? E é a natureza que faz isso. Então, a mulher é completa. O homem completa. E a gente quer ser mais do que as mulheres. As mulheres não precisam de complemento. E nós precisamos de uma ajudazinha para ser homem. Acabou? Agora nós vamos para o arquétipo. Todos nós temos isso. Temos aqui, ó, problemas factuais. Esses são universais, que é para todo mundo. Esses aqui são factuais. Esses são factuais. Vício, dinheiro, família, emprego e doença. São factuais. Universal, que você vai ter que descobrir para você evoluir, está aqui dentro. Ó. É isso que nós vamos começar a ver agora. Como é que isso muda?
Desculpa, eu não entendi nada.
Então fica sem entender até mais um pouco. Vamos aí. Porque essa só foi a introdução mesmo. O inconsciente coletivo e os arquétipos. O inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique, na qual existem traços e imagens comuns a todos os seres. Todos nós temos alguma coisa do arquétipo. Aquilo que você não entendeu, tu vai entender no passar das aulas aqui. Então todos nós temos isso, que nós devemos lutar para que a nossa evolução evolua. E que nós saímos das condições que nós estamos, nós vamos ver como é que isso acontece. Então nós vamos lá prestar atenção que quando o Jung lançou isso, até os arquétipos, até hoje ninguém consegue entender direito como é isso. O inconsciente coletivo seria uma área na qual se encontram presentes possibilidade de experiências passadas da humanidade. Coletivo é da humanidade inteira. O que é uma coisa impressionante, que jogaram um coelho de pelúcia para uma criança de 2 anos, ele correu para pegar. Jogaram uma cobra de borracha, ele se afastou. Isso é coletivo. Esse arquétipo que está dentro é coletivo. Ele brinca, pega o coelho e foge da cobra. É isso que nós temos como sobrevivência no nosso inconsciente. Está indo até aqui? Vamos lá. Se não entender, eu trago outro na semana que vem. Tem que entender. Então, olha, essas imagens seriam gravadas pelas reações vividas e revividas pelos seres humanos ao longo do tempo. As formas mais antigas e universais da imaginação do homem. Vá vendo, então ele não fala de uma vida anterior, mas isso aqui também vem de uma vida anterior. Está gravada lá de vidas passadas, mas ele não podia falar na época. Mas ele dá alguma coisa para você entender isso que ele está querendo dizer. Dá para entender. No final, Luiz, se tu não entender, faça outra pergunta, tá bom? Que aquilo que eu passei tudo lá, eu estou destruindo agora, destrinchando aqui. O arquétipo materno, só para você prestar atenção, pode compreender, além da mãe, do ser, de todas as figuras maternas, ou as mulheres em geral. Depende do que o arquétipo vai captar da mãe, ele pode transferir tudo que ele pegou da mãe para todas as mulheres em geral. Você não viu aquelas pessoas que assassina em série, que mata mulheres, só mata mulheres? Ele está fazendo uma projeção do que ele sofreu no arquétipo dele, a figura materna, que pode ter sido desastrosa. Isso é o arquétipo que está, então, arquivado. Está indo bem? Pode ser na gestação, que dá para corrigir, ou já pode vir pegar duas mães seguida, castradora. Então, não tem perigo, mas ele tem aquilo dentro dele. Aquele homem que se matou durante 5 vezes e ia cometer outro suicídio, que não deixaram ele cometer, o arquétipo dele falava mais alto: o suicídio, tudo bem? O arquétipo pode conter em si aspecto positivo ou negativo. Ele pode ter tido uns pais maravilhosos e ele ser um doce para todo mundo. Como o arquétipo que eu mostrei no início, que eu falei ódio, que o Luiz não entendeu, depois ele vê, porque está lá dentro dele. Aquilo lá vai ter que ser clareado. Tudo bem? Eu acho que pelo silêncio de vocês eu vou dar uma mais fácil na próxima. Porque não, essa não estava nem escrito isso aí para mim fazer. Vamos lá. Então tem aqui, olha. Uma mãe pode representar, por exemplo, uma figura que nutre, ampara, ou uma figura de mãe castradora e dominadora. Como ele não tem, e o psiquismo dele está formando, o cérebro está formando, ele coloca aquilo ali dentro, né, na cabeça dele, e aquilo é a única verdade que ele vai levar para fora, para o mundo. É a única verdade que ele tem, ele não tem como mudar. A não ser que ele pegue uma outra pessoa, madrasta, que seja daquelas pessoas bondosas, para tentar corrigir o que ele já trouxe na matriz.
Pode exemplificar mãe castradora?
Aquela mãe que pune, que bate...
Frequentemente.
É, que frequentemente, não sabe conversar, que bate, que pune, que... Essa é uma castradora, dominadora. Então, o que acontece? Ela não é mãe, ela é uma pessoa que está adestrando o filho com pancada.
Mas se essa mãe, na atual, é castradora, mas em gerações passadas, ele teve uma série de mães maravilhosas, digamos, entendeu? Então, todo esse arquivo que ele tem lá atrás pode ajudar ele nessa...
Pode. Mas a maioria dessas crianças são assassinadas. Quando tu pega uma pessoa dessa aqui, ó, e ele não entra na dela, realmente, ela sente prazer em sentir ele castradora, que ele sentir a dor, sentir. Quando ele não sente ou tenta disfarçar, fatalmente pode ser assassinado. Você corre um grande risco. É um horror. Mas pode ser uma prova muito difícil.
Assassinada pela mãe?
Pela mãe. Sim, mas o que está mais havendo hoje é isso.
Nossa, joga até no bicho.
Joga. Acho que até pior. Nossa Senhora. Então vamos lá, mais um pouquinho aí, para chegarmos lá. Cada uma das estruturas da personalidade, de acordo com Jung, seria o arquétipo, a persona, a sombra, a ânima, o ânimo e o self. A persona que está aqui. Vocês estão vendo que eu estou tentando construir? Eu trouxe para vocês o ânima. O que, que é o ânima mesmo que eu esqueci? É a parte... A parte feminina no homem. E o contrário está aqui. Olha, a Fátima que não assistiu a aula, hein, gente? Meu Deus, que vergonha desses alunos. Então, vocês entenderam? Que dependendo do que eu peguei da minha mãe, da minha parte, né? Que eu peguei da minha mãe e joguei no homem, ou vice-versa, é o que eu vou desempenhar durante a minha vida. Vai ser difícil. Vai ser difícil para uma criança suportar essas condições. Por isso que é difícil tratar, quando você está fazendo uma análise com a pessoa, é difícil tu tratar, porque você não sabe... Como é que foi a gestação? Porque é terrível quando o pai e a mãe brigam muito e a criança é gestante. Ele capta tudo num lugar, né? Ele vai captar isso num psiquismo que ele não tem como, ele já nasce com isso. O psiquismo dele captou, sabe como captou? O espírito não está irradiando naquele corpinho que ele vai? Como ele não tem o corpo físico, ele capta e joga aquele negócio na matriz, que está passando as qualidades de defeito para exatamente o corpo dele que ele vai habitar. Aí ele já nasce com isso. Por que, que a criança com 1 ano, 2 anos toca piano? Porque a mãe é pianista, porque não sei o que, está aí. E mais ou menos quase todos, que o pai é médico, quase sempre o filho vai ser médico. O filho vai ser médico, exatamente porque tudo que ele ouviu, tudo que ele apreciou, ele traz aquilo, já vai, pode ser médico. Ele está trazendo mais ou menos aquelas funções que ele recebeu.
E é o espírito que recebe o pai e transmite para o embrião, o feto.
Então, gente, eu queria dizer que ele não transmite na barriga da mãe. Ele transmite para um corpo que está sendo formado, um duplo etérico, que está sendo formado, que ele só vai ser acoplado ao físico depois que nascer.
Que é o perispírito.
É isso. Entendeu, gente, agora? Eu estou transferindo aqui para o depósito. Mas ele só vai poder tomar fórmula depois que nascer. Aí ele já vem com todos esses, ou coisa boa ou não muito boa, dentro do arquétipo e dentro do psiquismo dele.
Não é o caso hoje, porque hoje as famílias têm 1 ou 2 filhos, né? Mas gerações atrás, como a minha, por exemplo, meu pai é pai de 11 filhos. Né?
Era bom ele.
E são diferentes.
Nossa, muito.
Muito diferentes. Então,
parece que porque era não era o mesmo pai e a mesma mãe.
E a explicação para isso, além dessa explicação que você está dando, o espírito encarnante determina a diferença?
Não, acontece o seguinte: quando você está no plano espiritual, a primeira necessidade, eles vão falar que é contigo. Aí vai dizer assim: olha, Valdir, você vai para lá e você faça isso para você. Mas como você já está lá mesmo, Nós vamos mandar duas pessoas que você destraviou por algum motivo, para que você agora tenta se redimir com ele. Aí só que você chegou e tem aquele apetite do teu pai, vieram dois. Aí falou, ah, tá com bastante fogo, manda os outros 9. Esses 9 não tem nada a ver com ninguém. Você fala assim, as pessoas dizem assim, parece que não é mesmo da mesma família. Exatamente. Completamente diferente, mas tu pode ver que tem 2 ou 3 que são que batem. Faz a mesma coisa. Tem um grupinho e o resto...
E essa prova, tem um grupinho unido e tem aqueles que são destoados.
Exatamente isso. Então aquele apetite, muitas vezes, a pessoa que é a mulher tem 2 filhos, ela deveria ter o terceiro, o outro vai nascer num lugar onde ninguém podia imaginar. Mas aquele vai se juntar. Ela já teve 2, fez operação para não ter mais, e aquele vai nascer milhões de quilômetros, mas ele vai chegar com ele, de uma forma ou de outra. Tudo bem? Até um grande industrial que trabalhava tinha um faxineiro que devia ter sido filho dele. No final ele se junta com esse rapaz, ele se junta com ele, faz uma amizade tão grande que ele põe o faxineiro para estudar e o faxineiro que começa a substituir ele na diretoria. Nenhum dos 3 filhos que ele tinha em casa ele deu essa oportunidade. E deu para aquele faxineiro. Não tem jeito, não tem jeito. Eles vêm se juntando que nem imã. Que nem imã, que nem imã, que nem imã, que nem imã, que nem imã. Puf, e gruda. Estão entendendo, gente, como é? Isso aqui é para se estudar e mostrar, porque tem muito mais coisa. Na próxima aula vocês vão entender muito melhor o que eu estou falando tudo aqui hoje. Vocês vão entender melhor. Porque não é fácil, porque ninguém ensina isso. É difícil.
Tem algo errado aí?
Não, a única coisa que não está muito certa é abortar. Mas tudo que você for fazer para evitar, não tem nada de errado. Você pode tomar pílula, você pode... Não tem nada de errado. A única coisa de errado que se tem é o plano espiritual, ele fornece para você muita coisa. Para você evitar. Agora, você não tem o direito de todos esses... Trouxe tudo que tem aí para evitar filho, você ficar grávida e abortar. Aí não. Isso aí eles condenam. E tem uma taxa para ser paga.
Mas eu acho que ele perguntou pelo fato de, por exemplo, eu vim para 3 filhos, digamos. Aí, pela situação do país, pela minha situação aqui, eu fiz cirurgia para. Só tive 2 e não quis mais. Esse terceiro, acho que é esse que plantou, esse terceiro foi nascer em outra família, que nem estava programada na família, porque ele precisava nascer. Por isso que você explicou ainda agora.
Acabei de explicar.
Então, acho que
mas não tem nenhum perigo.
Errado, né?
Não tem perigo. Se ela não quis mais, eu falei para vocês que eles vão dizer para nós que a primeira necessidade é você evoluir. Não é você morrer pelo teu filho, nada disso. É você evoluir. E as outras coisas vêm com o tempo.
Mais um detalhe. Quando um casal conflita demais durante a gestação, porém, vem o psicólogo, esclarece que está errado, o que ele fez errado tem conserto?
É difícil. Porque quando a pessoa, quando o homem e a mulher brigam, quando a mulher está grávida, não há respeito. Porque se não tem respeito do homem para a mulher, ele deveria respeitar as condições dela, de estar gestando um filho. Se ele está fazendo isso com um filho na barriga e não respeita a mulher, isso quase que não tem conserto. Que é uma situação que ela está fragilizada. Ela precisa de ajuda, não precisa de uma pessoa estar brigando toda hora. E não está respeitando a gestação.
Mas ele para de brigar, se arrepende, tenta.
Aí é mais fácil para corrigir. Tá? É mais fácil para corrigir. Tudo bem? Fica mais fácil. Designa a máscara, representa a forma como nós apresentamos e somos apresentados ao mundo. Essa aqui.
Isso é a persona.
Essa é a persona. Por quê? Eu estou mostrando para vocês isso, mas no fundo eu não sou. Acabou. Não. Perguntei se acabou. Então, gente, como é complicado entender um ser humano. Como a gente tem que trabalhar para você entender o ser humano. As pessoas que vão fazer lá análise comigo, eu pergunto para ele, olha, tu me fala tudo. Tu me fala tudo. Tudo que você acha que não é importante, é isso que você tem que me falar. Ah, não vou falar que não é. Às vezes está a chave para você começar a ajudar. Ah, mas não é importante. Não é importante para quem? Então vamos lá. Isso nós temos que aprender. Então olha lá, significa a forma que usamos para nos comunicar com o mundo, a persona. É então que nós vamos comunicar com o mundo, como os outros nos veem e como parecemos ou desejamos nos apresentar ao mundo. É daquele jeito, mas eu não sou assim. Eu estou assim, eu não sou assim. Mas o que, que eu vou fazer? Eu necessito de um convívio, eu vou me amoldar exatamente de acordo com o que vocês aceitam. Se vocês não me aceitam, eu não posso estar interagindo. Então eu vou me moldar para ser aceito, mas no fundo eu não sou isso que vocês estão pensando que eu sou. Quantos casamentos se desfaz porque quando é um namoro é uma coisa, quando casa, aquela coisa boazinha que você achava que era boazinha, vira um traste danado. Aí ele está dizendo, eu sou assim, quem casou contigo não sou eu. Muito embora aqui dentro todo mundo é muito bem casado, graças a Deus, não tem problema. Aí cai a máscara. Porque aí ele vai dizer, não, aquilo eu fiz para ser aceito. Né? Ai, meu amor, abre a porta do carro, fecha a porta do carro. Depois entra aí, tu não tem mão, não? Entra. E é desse jeito, é desse jeito. A coisa já está saindo por aí. Então, é o que nós vemos. Então, o que que acontece? Quando a gente descobre essa forma e ver o que você tem dentro de você não é bom, por que não mudar as coisas negativas para as coisas positivas? O que é que tem de errado nisso? Você sabe que não é bom, você já está vendo que não é bom. E por que não muda? Porque você não está mudando, não é para agradar a mulher ou o homem. Eu não disse que a gente tem uma parte feminina e a mulher tem a masculina, então agrada a tua parte que é reinante dentro de você. Então a minha parte, mulher, está carente. Eu não vou agradar A ou B, se eu agrado ela, que está aqui comigo, e isso vai respaldar para a mulher que eu estou. Quando eu bato de frente, eu vou ter que bater de frente com a mulher que está do meu lado ou com o marido que está do meu lado. Ficou difícil? Está dando mais ou menos? É complicado, né? Então vai mais uma aí, vamos ver. Não facilita nunca, mas na outra aula eu vou facilitar. A persona nem sempre representa a nossa identidade real, claro. Mas você vai dizer para mim assim, é impossível? Não! Tem a pessoa que ela é por dentro o que é por fora, ela não muda. Jesus não mudou. Ele preferiu a cruz infamante, humilhante, do que se juntar àquelas pessoas do Sinédrio. Ele não mudou, ele veio e não mudou. Então o que que é? Quando o Pilatos falou com ele, sai pela porta dos fundos, que eu mando espantar essa turma toda aqui a pata de cavalos, e você vai embora com a sua mãe e seus irmãos da Palestina, e não volta mais, e você não precisa passar por isso. Ele levantou, olhou para Pilatos e disse assim: mas isso seria uma desonra para o meu pai. Ele deu a entrevista como encerrada falando isso, mas isso eu não posso, seria desonra. Ele é real, se fosse comigo eu aceitava na hora, porque eles iam me matar, eu aceitava na hora, porque eu não sou real, eu não sou. Ou seja, agora deu para entender melhor. E ele falou: não, o Buda, ele não, na hora ele não trocou a riqueza, não trocou tudo que ele tinha para sair para fazer pregação, porque ele é real, não era aquele, aquele luxo que a representava, que fazia mal para ele, que não estava condizendo com ele. Tá? Ela inclui os nossos papéis sociais, o estilo de expressão corporal, o tipo de roupa que usamos. Então o que que acontece? Olha essa última aqui. As pessoas lançam moda de roupa, mas eu tenho que seguir a moda. A pessoa ainda diz assim: a moda verão, outono, não sei o que. Não, é outono, inverno, é isso? Eu tenho que seguir a moda. Você está sendo uma persona, você está sendo falso. Às vezes não é aquilo que tu quer, mas tu tem que seguir a moda. Tem que seguir não sei o que, tem que fazer não sei o que, porque está assim. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não o que eu quero fazer para mim ser aceito na sociedade. Tem muito. Não, não dá, não dá. Não vai dar. Tudo bem, gente? Na semana que vem, eu prometo terminar e vou dar uma outra que vai ser muito mais fácil. Vou desenhar tudo isso que eu estou fazendo para ver aonde a gente se enquadra. Aonde a gente se enquadra, aonde nós estamos, qual é a nossa persona hoje. Porque tu pode ter nascido com uma e ela vem mudando gradativamente várias vezes. Às vezes um pai muda pela atitude do filho. Quando o filho nasceu, ele tinha uma persona B. O filho agora já está na faculdade ou cresceu, ele muda para C, porque o próprio filho conseguiu tirar dele aquilo que estava no arquétipo. Ficou difícil. Quantas vezes o filho, depois que cresce, leva até pais a estudar, a voltar a fazer coisas? Vocês nunca ouviram falar? Então a persona mudou.
Sim, a ilustração, essas figuras, três lâmpadas e uma central ali, como ele
é? Não, isso aqui é, eu estou querendo dizer da mudança, tá? Só que eu não entrei. Eu tinha um X, Y, fui mudando para melhor ou para pior. Mudando. Às vezes a mulher muda muito o homem. É mais difícil o homem mudar a mulher. Mas a mulher às vezes muda o homem, porque ela tem um instinto materno. Ela é um pouco mãe do marido. E às vezes ela muda, consegue mudar.
E tudo bem? É comum, Paulo, tipo assim, a persona, algumas pessoas, você citou o exemplo de Jesus, né? Ele era persona igual ao arquétipo.
Isso.
Algumas pessoas bater essas duas coisas sem precisar, ou não é muito comum?
Não, não é muito comum, não.
Não é comum.
É meio difícil. Você vê que o Chico veio no real, ficou real. Ele foi aquilo da vida inteira dele. Que não é fácil. Não é fácil. Mas...
Hein?
Muita, muita. Porque aquilo que a gente está falando, às vezes você não pode ser aceito na sociedade. Então eu conheço uma pessoa que, porque espírita, não pode entrar na casa dos parentes que são evangélicos. Porque ele vai levar para dentro da casa espírito do mal. Não pode entrar. Agora, como é que faz? Para não dormir na rua, então eu vou pegar a Bíblia e vou pregar lá. Olha, quem tem 100 para dar, 200, 300. Mas tem pessoas que não vai aceitar isso. Não vai aceitar isso. Não vai. Madre Teresa de Calcutá, Jesus, Chico Xavier, que levaram um cheque de 100 mil para ele, falou: você está querendo me corromper? Leva no fogo selvagem que eles precisam, eu não posso pegar dinheiro. Enquanto os outros que chamam Chico de diabo, ah, mas ele lidava com o diabo, enfia a mão até no bolso para tirar, e ele mandou devolver. E o que Jesus fez também, quando apresentaram a moeda para ele, o que, que ele disse? De quem exige a inscrição de César, dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não quis a moeda. É um homem real.
O que eu devo pensar de alguém que diz o Chico, que ele foi sugado a energia e ele acabou ficando cego?
Manda esse cara lavar a língua, porque é um doido, um doente mental. Tem uns hospital psiquiátrico, dá o endereço para ele. Porque cada absurdo, não tem nada a ver. Gente, Luiz, clareou um pouquinho ou ainda quer mais uma aula na quarta? Que se eu dei essa aula por causa de você, hein? Não, eu dei por causa de você, porque eu sei que você vai ser um ótimo expositor. Mas no, na quarta-feira, eu vou dizer da criação do duplo e vou fazer como é que passa isso aqui. Aí vocês vão ver que vai ficar melhor para vocês, tá bom? Tem alguma pergunta sobre essa aula que eu vou fazer a prática?
Essa persona seria as máscaras.
As máscaras que nós temos.
Mas, conforme cada situação.
Exatamente. Eu mudo de acordo com as meu ambiente. Aí eu vou mudando. Eu vou mudando, por que, que eu vou mudando? Eu preciso mudar. Tudo bem? Se não ficou claro, vocês perguntam para o Valdir.
Qual Valdir?
Ah, qual Valdir?
E o Valdir nem
estava
fazendo essa aula, estava lá na dele.
Não, tem outro. Agora ficou difícil. Eu falei que eu ia matar Valdir pela manhã, agora eu tenho que falar que é Valdir 1 e o 2. Eu vou ficar sempre, quando eu falo é o 1, viu, gente? Então nós vamos fazendo o nosso preparo de hoje. Vamos fazendo a nossa aula prática. É um momento que a gente tem que fazer, gente, com todo o amor. Nós vamos invocar as nossas matrizes, aquela que está hoje atuando em nós. Nós vamos abrir a porta do inconsciente e vamos trazer ela até nós. Vamos entrar num acordo. Vamos pedir para ela que possa facilitar a nossa vida. E por isso, nós vamos fazer aquele exercício da respiração. Vamos respirar suavemente, mais profundamente. Vamos nos sentir filho de Deus. E vamos ter em mente que Deus nos ama profundamente. E todos os nossos bons atos vai sempre soar como uma luz. E é a alegria de todos aqueles que cuidam de nós. Vamos sentir o nosso corpo. No topo da nossa cabeça, vamos imaginar uma luz em forma de cone. E deixa ela entrar, iluminando todos os nossos órgãos, da cabeça aos pés. ao longe. Vamos ver sempre a figura meiga de Jesus nos apoiando, nos ajudando, para que nós possamos passar por mais uma etapa. Vamos sentir-se o nosso corpo mais leve, mas bem relaxado. E agora, nós vamos nos imaginar no topo de uma escada. E vamos começar a descer, contando regressivamente de 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora você olha em frente e vê uma porta. Avance lentamente para abri-la. Segure suavemente a maçaneta e abra. Agora você vai se deparar com um salão. Dentro desse salão está todo o registro do seu passado e do teu presente. Procure relembrar um fato que te fez sofrer ou que faz você sofrer. E que você não aceitou. O salão pode estar vazio ou pode ter várias pessoas. Se você lembrou de alguma coisa que te faz mal, resolva agora. Olhe a distância que Jesus ainda continua lá. Peça ajuda. Diga que você quer da tua vida, que você quer ser feliz e que ninguém pode tirar e anular esse direito de você ser feliz. Você vai se fazer feliz. Se você encontrou o fato, pergunta por que que ele aconteceu. E que esse fato não vai se repetir mais. Muito embora, esse fato serviu para você crescer, evoluir e libertar-se de algumas coisas. Sinta paz em tua alma. Olha a distância ainda o rosto meigo de Jesus. E diga que a sua vida valeu a pena. Foi tudo bonito. Hoje, eu deixei mais um fardo que atormentava minha vida aqui. Volte para a escada. E vamos contar de 1 a 10, que agora nós vamos subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Você está no topo da escada. Você sabe se sentir tranquilo e disposto a começar uma vida nova. Sinta-se leve. Respire profundamente. Sinta-se feliz. Respire novamente. E em pensamento, repita: hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Olhamos a última vez para Jesus, onde nós o colocamos. Vamos despedir dele com alegria e vamos tomar 100% posse do nosso corpo físico. E agradecer mais essa oportunidade. Vamos abrir os nossos olhos, respirando, tomando ciência do nosso corpo físico. Todos bem? Estão todos bem? Quem é que vai fazer aqui?
É o Valdir 2, eu acho.
É o Valdir 2?
É.
Então vem. Por favor. Então vocês vão ficar com o Valdir 2 para nós encerrarmos hoje a aula, tá bom?
Que eram passadas, né? E isso remete à origem da doutrina, né? O que é a doutrina? A doutrina é uma filosofia, é uma ciência de consequências morais, né? Não é uma religião como muita gente pensa, né? No sentido de dogmas e ritos, isso não é uma religião, ela é de consequências morais. Quando a gente se adentra na doutrina, a gente muda, a gente se vê, não obrigado, mas com vontade de mudar a nossa vida. Né? E o que ficou muito claro hoje é como a doutrina quer nos libertar da ignorância. Né? Não é ignorância ignorância no sentido de falta de conhecimento. Né? A parte científica, a parte filosófica, tudo isso nos faz crescer em conhecimento e saber o porquê das coisas. Né? Então, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade, vamos reunir o que há de melhor em nós para, em forma de vibração, nos agregarmos a todos que necessitam das nossas vibrações, assim como as crianças que estão sem lar, sem família, nos orfanatos, nas ruas, os idosos também, né, que não têm família, que estão em abrigos. Vamos pensar, vamos vibrar muito amorosamente com todos os presidiários, né, para que redimem, que voltem a conviver conosco, a sociedade. Vamos vibrar o nosso país, né, para que seja um país melhor, de gente mais ética, de gente mais fraterna. E vamos vibrar pelo Valdo como nosso orientador responsável por essa casa, pelos trabalhadores dessa casa que prepara tão carinhosamente esse ambiente para nós, né? E vamos pedindo a Jesus que nos envolva agora e sempre, e nos traga de volta na próxima quarta-feira sob a sua proteção. Que assim seja.
Não, o meu deu uma hora e três.